Nossa aula de hoje vai trabalhar o filme de Kaufman e baseado na obra do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Como prefácio à nossa aula de hoje, excepcionalmente, nós utilizaremos a oficina das 18 horas. Então, por favor, depois, quem desejar aprofundar os estudos desta aula, basta verificar, revisitar a oficina da tarde que nós tivemos, que fez todo um preparo. No filme, o Kaufman desloca um pouco das ações e prioriza alguns elementos. Entre os elementos que o Kaufman vai priorizar na obra está a fotografia da Teresa. E ele nos mostra algumas coisas muito que fazem desta obra um clássico. Realmente, A Insustentável Leveza do Ser, o livro é espetacular. No entanto, o filme, de uma maneira que poucos imaginavam, consegue ir talvez um pouco além. E há tomadas e justaposições que são notáveis. Notáveis. Por exemplo, uma dessas tomadas, o autor nos coloca os problemas da invasão dos tanques soviéticos à Praga. Isso em 1968, uma época problemática. Em 1968, havia movimentos estudantis na França, em outros lugares da Europa e na Tchecoslováquia, em Praga, muitas manifestações contrárias à maneira de intercessão da União Soviética, que controlava toda aquela parte da Europa Oriental. Então, o Kaufman, na obra Insustentável Leveza do Ser, ele, quando há esse princípio de invasão, ele nos mostra aqueles distúrbios de rua, os estudantes correndo, aquelas coisas acontecendo, pela ótica da fotógrafa, da Teresa. Da mesma maneira como ela começava a fotografar, e vocês lembram, quem viu o filme ou quem leu o livro, como é que ela vai tomando fluência, ela tem a ajuda de uma artista plástica que era amiga do Thomas, amiga íntima do Thomas, e ela, Teresa, no fundo, sabia que isso acontecia. Aos poucos ela vai tomando fluência com a fotografia e ela consegue a difícil arte da documentação por um caráter mais próximo, mais íntimo. Como ela faz isso? Na hora dos distúrbios de rua, o Kaufman nos mostra as cenas como se fosse a Teresa observando aquelas cenas. E aqui há várias dobras de discurso, porque a Teresa, ao mesmo tempo que o cineasta nos mostra todos os distúrbios de rua pelas lentes da Teresa, a própria Teresa aparece com o Thomas correndo pelas ruas. Nós vamos iniciar, então, observando esta passagem destes elementos, está bem? Então, o que nós vimos agora no Kaufman foi exatamente o fato dele... Vocês perceberam que em vários momentos nós temos a Teresa, que é a personagem da Juliette, né, fotografando, e ora a câmera faz um movimento e nos coloca nos olhos da Teresa fotografando. Então, nós vemos o que ela está fazendo. Só que o cineasta faz isso tão rápido, ele gira a câmera dele tão rapidamente, que não nos damos conta desses movimentos. Que ora estamos vendo uma cena, mas é pelos olhos da Teresa. E o próprio Thomas, que está do lado dela, parecendo tão desorientado com tudo aquilo, desaparece do contexto. O cineasta só nos avisa dessas coisas que estão acontecendo porque ele para e enquadra de vez em quando a Teresa com a máquina tirando aquelas fotografias. Muito, muito bonito o recurso que ele utiliza. Bem, então, prosseguindo o trabalho, hoje é uma aula experimental, estamos testando aqui vários recursos, né, de imagem, som, por isso que eu fiz essa junção da oficina com a aula, porque a aula será menor, nós teremos várias paradas durante a aula. Na segunda parte do livro do Milan Kundera, existe uma passagem grande na qual ele elucida muito do que o cineasta faz lá. E acho que o Kaufman, ao ler a obra, se inspirou muito nestas páginas que nós veremos agora como um aprofundamento. O Milan Kundera, entre os vários temas, e lembrem, é um livro que mostra desde a invasão política e como os intelectuais na época, entre eles o Thomas, como eles reagiram àquilo, até aquela famosa passagem de Édipo, quando ele escreve aquele artigo que vai lhe custar o exercício da medicina, porque ele vai ser proibido logo depois disso. Ele, desde aquele trecho, até quando a vida no interior da Tchecoslováquia, como se passava, os elementos nacionais, culturais, vocês veem em vários momentos o xadrez, né, que dá praticamente por toda a Europa Oriental, sempre foi muito difundido, menos aqui no Ocidente e mais para o outro lado. Nós temos vários aspectos culturais ali que parecem. Mas, observem esse trecho, que é mais um elemento temático que aparece na obra. Então, o Milan Kundera escreve especificamente sobre a Teresa agora, que vocês acabaram de ver no vídeo como a fotógrafa. Ele diz, Teresa nasceu de uma situação onde essa experiência humana fundamental, que é a inconciliável dualidade do corpo e da alma, se revela em toda a sua brutalidade. Vejam como Milan Kundera compreende e expõe essa situação. Inconciliável dualidade corpo e alma. Esse é um tema muito caro em filosofia e nas terapêuticas somáticas. Praticamente todas as terapêuticas somáticas procuram trazer alma para corpo. E habitando toda essa dimensão do pensamento, dos elementos volitivos, a própria corporeidade, ela se expressa então em alma. Muito bem. Mas vocês sabem, não precisa nem irmos muito longe para relembrar França e Inglaterra. De um lado, o empirismo, de outro lado, os elementos que caminhavam forte para as abstrações. Corpo e alma. Por vezes, a alma precisou padecer para o corpo vicejar. Muitas culturas, algumas foram tidas como hedonistas, mas não sei se o nome apropriado seria esse. O fato é que muitas vezes, para o corpo poder ser vivificado plenamente, para a pessoa poder sentir a brisa, o banho de mar, o chocolate quente sobre a mesa, a alma precisava ficar fora disso. As famosas cisões que vêm de Platão em vários momentos crescendo. Outras vezes não. Muitos filósofos entenderam corpo e alma, e nos nossos dias isso é muito fluente, como uma unidade. Bem, não sei até que ponto de fato isso ocorre como unidade ou se estão se referindo a uma outra coisa. Para Milan Kundera, essa dualidade é inconciliável. Então ele prossegue dizendo assim, noutras eras, há muito, muito tempo, o homem estranhava o martelar cadenciado que lhe vinha do fundo do peito e interrogava-se sobre o seu significado. Não conseguia identificar-se com essa coisa inquietante e desconhecida que era um corpo. O corpo era uma jaula dentro da qual se dissimulava algo que via, ouvia, se assustava, pensava e se espantava. Essa coisa, esse relicário, que deduzindo o corpo, subsistia, então era a alma. É claro que hoje em dia o corpo já não é um mistério. Todos sabemos que aquilo que nos bate no peito é o coração, e que o nariz não é senão a extremidade de um tubo que sai cá de dentro para ir buscar oxigênio para os pulmões. O rosto não é senão o quadro de comando onde os mecanismos físicos vão dar a digestão, a vista, o ouvido, a respiração, a reflexão. Desde que pode nomear todas as partes de seu corpo, o homem inquieta-se muito menos com ele. Hoje em dia, todos sabemos também que a alma não é senão a atividade da matéria cinzenta do cérebro. Entenderam por que o Milan Kundera coloca entre um dos dois personagens centrais um neurocirurgião, um neurologista, mostrando essa derivação, ok? Hoje não passa de uma crendice francamente ridícula. Dantes a dualidade da alma e do corpo ocultava-se por trás de termos científicos. E hoje está terminado, segundo Milan Kundera. Lembrando, por favor, que essa obra é da década de 80. Essa década de 80, ela marca um dos movimentos de expansão dos nossos conhecimentos sobre o cérebro. Então, muitos pensadores, muitos estudiosos dessa época colocaram que, muito provavelmente, a alma, o pensamento, a transcendência, nada mais era do que um fenômeno cujo epicentro era o cérebro. Desligou o cérebro, morreu o corpo, adeus alma, ia tudo embora. Não é a, é uma das versões, né? Já vimos isso em autores como John Searle e outros. Mas basta alguém, vejam como Kundera, o que é um escritor desse naipe, mas basta alguém estar loucamente apaixonado e ouvir os seus próprios intestinos gorgolejar para que a unidade da alma e do corpo, essa ilusão lírica da era científica, se dissipe imediatamente. Teresa tentava-se ver-se através do corpo. Por isso, passava horas à frente do espelho. Aliás, para quem leu todo o livro, ouviu o filme, e no filme, o jogo de fotografia, de profundidade, de contraste que o Kaufman consegue com o espelho é prodigioso. Aquela cena da Olin, daquela atriz, ela dançando e ela se descobrindo no espelho, não no corpo. Vejam, ela não vai se apalpar, ela não vai experienciar o corpo como quem deixa a mão escorrer sobre o braço, sobre a pele. Ela faz isso no espelho, é olhando para o espelho com o fetiche daquela lingerie e o chapéu na cabeça que ela se descobre. É uma coisa espetacular. E em vários momentos ele utiliza isso. Como quando ela está fazendo amor com o Thomas e ele olha o relógio, a hora, ele quer ir embora, ele quer que termine logo aquilo, ele tem saudade da Teresa. Num dos contrastes imensos que a obra do Kundera nos coloca. Ele ama a outra mulher, tem saudade da outra mulher e faz amor com esta. E consegue separar essas coisas. A separação de alma e corpo, que Kundera coloca por toda a obra, que aqui vocês acabaram de ver mais concretamente, se esparrama para essas dimensões de relacionamentos, de afetividade, vida, família. Thomas não tinha no próprio filho um filho. Ele se divorcia, a mulher dele vai embora, o juiz conta o livro que o juiz determina que um terço do salário dele vai para a ex-mulher e o menino, que ele nem dá bola, nem sabe quem, onde está, não tem contato, pois quem ocupa o lugar do filho é a cachorra que ele dá para a Teresa, que é uma mistura lá de dog alemão, de pastor alemão com outro cachorro, e que a Teresa ama como um filho, e que para ele acaba fazendo as vezes dele. Então, durante toda a obra, Milan Kundera nos joga nessa contradição, nessa unidade, corpo e alma, em várias maneiras. E quando mostra problemas políticos, problemas que nós encontramos lá no filme, ele de novo reproduz isso, como quem nos diz, olha, isso avançou para outras áreas, não ficou restrito ao problema que, da corporeidade. Então, ele prossegue dizendo que, por isso passava horas à frente do espelho, né? Que ela se via através do corpo dela. Como tinha medo de ser apanhada pela mãe, os olhares que ia lançando traziam a marca de um vício secreto. Não era a vaidade que a atraía para o espelho. Era o espanto de lá descobrir o seu eu. Espetacular essa contribuição do Milan Kundera. Muitas pessoas que, pela educação que tiveram, pela forma como foram educadas, não puderam tocar o próprio corpo. Tocar a genitália, tocar o pescoço, tocar os ombros, sabe? Parece que havia um pecado, parece que havia sujeira, parece que era impróprio. Puderam fazer isso pelo olhar no espelho. Seja esse espelho, o espelho propriamente dito, ou um quadro, ou um conhecimento pictórico, e no caso dela, que migra para a fotografia. Ela descobre o corpo dela também pela fotografia. Como naquela cena famosa dela com a artista plástica Olin, ela fotografando a moça. E as atrizes ali fizeram um trabalho que o livro realmente não tem como acompanhar e fica muito a dever, mas o cinema traz. Não é? Um momento da estranheza em que uma está fotografando a outra e quando coloca as mãos na pele, descobre algo, mas só consegue tocar a pele da outra depois que a fotografia, depois que o olhar do espelho permitiu. A descoberta inicial foi pelo olhar, foi pelo espelho, foi pela fotografia. Depois é o toque propriamente. Belíssima construção do Milan Kundera e do Kaufman, que coloca isso de uma maneira que a gente realmente fica bastante envolvido. Eu vou fazer uma parada no gravador para que vocês possam colocar reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, vamos prosseguir aqui o trabalho. E agora nós temos que ver um outro elemento que o Milan Kundera vai nos colocar aqui. Este outro elemento diz respeito, lembrem, a todo o tempo, a partir da metáfora de Nietzsche, o autor nos convida a fazer as reflexões, que são, deixa eu silenciar o colega aqui, pronto. Todo o tempo, o Milan Kundera, a partir do eterno retorno nietzscheano, ele nos traz para uma parábola, para uma reflexão, que é nessa dicotomia. Ora a unidade, ora a cisão, ora a tentativa de uma redução. Isso ocorre também quando eles vão embora. Milan Kundera coloca o dilema daquele que parte. Ele é um estrangeiro para onde ele vai? Ou para onde ele vai pela escolha que ele faz de morar num outro lugar, ali será, é propriamente a terra dele, e não de onde ele está saindo porque não gostou, porque não se adaptou, ou por outra razão dessa forma. Há várias passagens do filme sobre isso, e uma delas nós vamos ver agora, está bem? Vou colocar para vocês. Aqui está. Vejam esta passagem quando eles estão deixando Praga, o Thomas, porque não pode viver ali, vai ser caçado como médico pelo artigo que ele escreveu, e a Teresa pelas fotos que ela tira, fotos políticas. Vamos lá, então. Eu vou colocar para vocês aqui. Bom, nessa cena que acabamos de ver, na partilha da tela, vocês viram eles deixando a Tchecoslováquia. É uma viagem apenas de ida. Tanto é que eles passam no controle de fronteira e precisam entregar os passaportes. Um momento difícil, bem difícil. Viram como eles olham para trás no carro, né? Eles estão se despedindo do país deles, e o Milan Kundera questiona muito essa saída. Se essa saída é um estrangeirismo, ou se o estrangeirismo já estava dentro do país e, portanto, eles vão para fora. E para fora é onde é a pátria deles. É um lugar onde eles vão se sentir de fato em casa. Só que o Milan Kundera não é... Ele coloca a questão como um ponto de interrogação. Nesta cena que vocês estão vendo aí no monitor, esse orador fala, ao fundo a bandeira da Suíça, eles estão em Zurique, e aquela artista plástica, que era uma amiga íntima do Thomas, está aí, refugiada, depois ela vai embora para os Estados Unidos. E nessa passagem nós vamos ver um elemento muito emblemático dessa questão. Ela vai conversar com um professor da universidade. Eu gostaria que vocês observassem essa cena. Vocês notaram os dilemas que o cineasta traz da obra que acabamos de ver para o filme? Olhem o que ele coloca. Ela está no exterior, longe de Praga, longe da Tchecoslováquia. E certas coisas que ela coloca para esse professor universitário, pelo fato dela ser uma estrangeira, tem uma conotação muito, muito pontual para a obra. Quando ela diz para ele que ele começa a falar, ele está encantado com a menina, então ele começa a contar seu país, o que aconteceu com seu país foi uma tragédia, etc. Corta o rapaz e diz, escuta, você não vai ficar chato, vai? Ela sabe bem o que está acontecendo, ela não está interessada em sedução, ela estava com fome, ela queria almoçar, queria conversar com alguém, o rapaz era agradável, mas ela não quer entrar nessas questões políticas. Outra coisa da música, aquela música ao fundo, e alguma gaitinha de sopro, e ela chama o garçom e pede para tirar aquilo. Nesses contrastes de estrangeirismos, de confluência, o Milan Kundera e o Kaufman nos convidam a ver os dilemas, os fragmentos, as contraposições. No caso do Kundera, isso se aprofunda, porque ele amarra esses elementos sempre naquelas relações de ambivalência, de ruptura, corpo-alma. Vamos agora mais uma parte do livro para um aprofundamento disso que nós estamos vendo aqui, tá bem? Eu vou tirar aqui a imagem para eu poder ler o livro. Durante a semana de estudos isso não acontecerá, porque todos os livros são em papel, não teremos nenhum livro digital, inclusive todos já estão aqui no Instituto. Aí todo o tempo vocês terão a imagem ininterrupta, tá bem? Muitas páginas depois, o Milan Kundera vai nos dar uma explicação que é instigante e que se traduz em várias ilustrações de todo o filme. Vejam o que ele nos diz. Ele vai falar sobre a máquina fotográfica da Teresa. A máquina servia a Teresa tanto de olho mecânico para observar a amante de Thomas, que é esta atriz que vocês acabaram de ver ali, a Olin, como de véu para se esconder dela. Olhem que passagem belíssima, que obra espetacular que o Milan Kundera nos trouxe. O olho que vê, ao mesmo tempo que você vê, você se esconde enquanto vê. Como isso é possível? Não é? E talvez se ele usasse o nosso próprio olho para isso, não ficasse tão evidente. Mas com a máquina fotográfica e no filme, toda aquela passagem que ela vai fotografar a outra moça, e tem um momento que ela pede para a outra ficar nua, e a outra se sente um pouco constrangida com a nudez. Não que ela tenha qualquer problema com a nudez, ela ficou nua muitas vezes para posar para desenho, para pintura, mas ali naquele contexto ela não está à vontade. Não está à vontade também muito pelo modo como a Teresa está interagindo com ela. No entanto, ela se desnuda e elas começam a brincar pela sala, né, pelo ateliê. Então a Olin corre para um lado, corre para o outro. E a Teresa brinca com ela, e nessa brincadeira de correr e tirar foto e atirar almofada para cá e para lá, é que elas vão se sentindo mais soltas, mais à vontade. Então a Teresa tem, quando elas ultrapassam essa etapa e é um momento de intimidade, ele é muito forte, o filme mostra isso com uma beleza raríssima. A Teresa pega a máquina fotográfica e ela de fato. Tanto é que às vezes ela tira a máquina da frente do olho para olhar diretamente o corpo da modelo. E quando a outra se vira para olhar para ela, o que ela faz? Ela coloca a máquina diante dos olhos para que o olho mecânico exatamente faça isso que no livro Milan Kundera coloca. Agora considerem, por favor, que ao ler esta obra, os roteiristas e Kaufman e as atrizes envolvidas tiveram que traduzir isso na linguagem cinematográfica. Um dos momentos belíssimos, belíssimos do filme contemporâneo. Porque eles fazem isso de uma maneira única, realmente única. A máquina escreve. Milan Kundera servia a Teresa tanto de olho mecânico para observar a amante de Thomas, como de véu para se esconder dela. Só depois de passado um bom momento é que Sabina é essa atriz que vocês acabaram de ver, que está agora em Zurique, na Suíça, e que faz o papel, que a Olin que faz esse papel, né? Sabina. Só depois de passado um bom momento é que Sabina se resolveu a tirar o roupão. A situação era mais complicada do que imaginara. Depois de pousar alguns minutos, aproximou-se de Teresa e disse: "Agora é a minha vez. Você se despe." Muito interessante essa contrapartida. Muito, muito interessante, porque elas riem muito, elas brigam praticamente, elas se divertem e fazem todas as polarizações. Uma dança que em vários momentos, observem as cores que são usadas, os contrastes de cores, o preto da Sabina com relação à luminosidade que entra no contraste corpo-alma, todo o tempo operando nesses elementos. Parada do gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Muito bem, mas a questão da insustentável leveza do ser, onde ela aparece? Onde se dá esse elemento que, ao mesmo tempo, nos aponta para uma transcendência, nos lembra sempre da nossa corporeidade? E desse caminho em direção à transcendência. Pois, muitas e muitas páginas depois do que acabamos de ver, aparecem vários elementos sobre isso. Vamos a um deles. Então, o autor, quem está nos contando a história, na verdade, é o narrador que está nos falando de tudo isso que se passa. Ele diz que ele lembra do Thomas, da Teresa. Então, ele fala numa parte assim: como eu já me referi na primeira parte, quando Teresa veio para a casa de Thomas, isso vocês viram lá na oficina, no meio da tarde, que foi, eu coloquei como se deu, né? Então, ele disse, quando Thomas veio à casa de, a Teresa veio para a casa dele, ela morava naquela cidadezinha, 200 quilômetros para o interior de Praga, sem prevenir, mal tinha acabado de chegar, já ele estava fazendo amor com ela. Depois, a menina ficou na cama, com febre, e Thomas postou-se à sua cabeceira, convencido de que ela era apenas uma criança, que alguém pusera numa cesta para ser enviada ao sabor das águas. A partir de então, afeiçoara-se a imagem da criança abandonada e pensava frequentemente nos mitos antigos, onde ela aparece. E foi com certeza por esse motivo que um dia pegou numa tradição de Édipo, do rei Édipo de Sófocles. A história de Édipo, Sófocles, é sobejamente conhecida. Tendo encontrado um recém-nascido abandonado, um certo pastor levou-o ao rei Políbio, que o criou. Já adulto, Édipo cruzou-se um dia numa estrada de montanha com um carro de cavalos, onde viajava um príncipe desconhecido. Gerou-se uma discussão e Édipo matou o príncipe. Mais tarde, desposou a rainha Jocasta e tornou-se rei de Tebas. Não fazia a mínima ideia que o homem que um dia matara nas montanhas era seu pai e a mulher com quem dormia de sua mãe. E, no entanto, o destino traduziu-se contra os seus súditos, cobrindo-os de pragas. Quando Édipo percebeu que o culpado dos seus males era ele, vazou os olhos com alfinetes e, cego para todo sempre, deixou Tebas. É um mito muito trabalhado desde a psicanálise, desde a psiquiatria, a psicologia, passando pelas filosofias, muitas e muitas vezes. Por que que ele nos conta isso? Porque é o artigo que o Thomas vai escrever. E Thomas escreve esse artigo mostrando que tanto as pessoas da Tchecoslováquia não estavam vendo as coisas, como os invasores soviéticos também não viam. E ele escreve um artigo que o editor diz, olha, podemos publicar, é notável, né? Mas ele pode causar problemas como médico, e acabou causando mesmo, porque ele teve a licença cassada logo depois por ter escrito aquilo. E logo o Thomas, naquele momento, ele era um cirurgião renomado num dos maiores hospitais da Tchecoslováquia, ainda que muito jovem, ele era cotado para ser o chefe do serviço de cirurgia. Ele estava numa carreira em ascensão. E para a vida que ele levava, era tudo o que ele desejava. E, no entanto, ele começa a se descobrir e a, de fato, fazer essas coisas. E colocá-las como primeiras, a ponto de sacrificar a própria carreira de médico, que ele é impedido de fazer, ele tem que ir embora. Termina a vida como um agricultor no interior da Tchecoslováquia. E quando ele escreve isso, ele toma esse mito para mostrar que se essas pessoas soubessem o que estão fazendo, talvez vazassem os próprios olhos, porque não teriam coragem de ver, teriam vergonha de ver o que estão colocando. Mas o livro nos fornece ainda outras duas leituras possíveis para além dessa. O peso do corpo, o peso da culpa, o peso do medo, o peso da restrição, o peso da covardia, o peso dos erros, às vezes, podem ocasionar que o caminho para a leveza passe por esse tipo de expiação. Evidente que não é necessário furar-se olhos para isso. Muitos conseguem ir vendo o que houve, o que foi feito. Mas Kundera pesa nas tintas e diz, mas em casos assim é possível? E as cenas no filme são tremendas, né? São muito... Ele mostra de fato uma invasão com tanques no meio de uma cidade como Praga, uma cidade lindíssima como Praga. E ele coloca os tanques de guerra, soldados, ele mostra gente chorando, gente correndo por todos aqueles lados para nos mostrar bem essa, mais essa partição, mais esse contraste, mais essa cisão. Mas Milan Kundera, e não são poucos que verão dessa forma, nos acena com alternativas muito interessantes. Muito interessantes. Só que antes eu gostaria de ler para vocês algo que está mais de 50 páginas distantes do que acabamos de ver. Observem o que vou ler agora para vocês. Ser cirurgião é abrir a superfície das coisas e espreitar para o que lá está escondido. Vou repetir, está bem? Ser cirurgião é abrir a superfície das coisas e espreitar para o que lá está escondido. Talvez tenha sido esse desejo que fez com que Thomas ficasse com vontade de ir ver o que havia do outro lado. Lá do outro lado. Ou, por outras palavras, ir ver o que resta da vida quando um homem deixa tudo aquilo que até então pensava ser a sua missão. Ou seja, ele caçado, ele só não pode mais exercer a medicina por conta daquele artigo que ele escreveu sobre Édipo Rei, na comparação que ofendeu o regime da época, ele tem que ganhar a vida. O que, que ele vai fazer? Ele se emprega numa empresa para lavar vidros. É isso que ele vai fazer em Praga, antes de ir para o interior com a Teresa, e lá ele vai se tornar um agricultor com ela, né? Que são os momentos mais felizes da vida dele e últimos também. Eu quero colocar essa parte para vocês, tá bem? Toda a parte primeira nós vimos na oficina. Então, deixa eu minimizar aqui a tela. E vamos ver juntos. Eu vou partilhar aqui com vocês a tela. Observem essa passagem. Que passagem linda. Eles estão, o Thomas e a Teresa agora estão numa fazenda, numa pequena propriedade. Ele havia operado, o dono dessa propriedade, que teve um problema muito grave, e ele fez uma cirurgia no cérebro deste homem, que agora estava vivo, estava trabalhando, e é ali na propriedade que eles estão vivendo e trabalhando. Vamos ver esse textinho, porque ele traz uma marcação importante aqui para a nossa aula. Após a colaboração dos senhores, lembrando que hoje é uma aula de testes, estamos testando transmissão de vídeo, transmissão de imagem, transmissão concomitante. No sábado, pela manhã, na aula, além das bases categoriais, nós teremos mais um aporte, que é de imagens como fotos e quadros, e pequenos encartes de minutos também, para tudo isso uma preparação para a semana de estudos. Muito bem, vamos adiante então no nosso trabalho. No livro, quando eles vão morar na fazenda, para a Teresa ela já tinha uma certa fluência para isso. O Thomas não tinha fluência, mas a maneira como ele se adapta é tão notável. Por vezes ela imagina que ele talvez tenha saudades da cidade grande, do que eles viviam. Afinal, ele era um grande cirurgião da maior cidade do país, de um dos hospitais mais importantes, e agora estava ali tirando leite de vaca, fazendo queijo, cuidando da casa. Vocês acabaram de ver na imagem como eles viviam. E a cena da partida da Ana, da Karenina, né, a cachorrinha deles, tudo que envolveu, desde a chegada da Karenina, sempre se passou pela dinâmica dos contrastes. Até o nome dela no livro, eles conversam e o Thomas diz para ela: escuta, botar esse nome, não vai deixar a cachorrinha confusa, né? Karenina, ele estava se referindo ao fator homoafetivo, né? E ela disse: não, claro que não, não tem nada a ver, o nome é bonito, vai ser Karenina e pronto. E aí botam o nome da cachorrinha de Karenina. Estava se referindo à obra, né? Clássica, né? Da personagem. Bem, mas a Milan Kundera coloca que, para ele pelo menos, essa dimensão da perfeição e da vida boa e leve não pode apenas habitar o corpo. O corpo, em Milan Kundera, geralmente é uma preparação, geralmente é um campo de experiência, uma passagem para esse elemento que é a transcendência. Só cuidem que a transcendência pode se dar depois no próprio corpo. Ele pode ser o objeto, mas também pode ser o elemento de chegada. No caso do Thomas e da Teresa, não é assim que ele escreve. Após encontrarem ambos a felicidade, após encontrarem ambos a realização, o autor, Milan Kundera, acha que agora eles podem partir. Mas podem partir já não é mais para um outro país, já não é de volta para Praga, já não é mais para qualquer coisa. É para além dessa existência, para um outro campo, para um outro lugar. Como o autor não sabe que lugar é esse e não tem uma ideia exata, para ele essa marcação se dará pela morte. Então eles, depois de um dia em que eles dançam, brincam, estão muito felizes, retornando para a casa deles, um acidente acaba levando a vida deles. É um final que não destoa do livro, e para quem acompanha todo o livro, não é um final natural por tudo que se passa no livro. A morte não chega como um castigo, não chega como um arrependimento, não chega como algo que está ceifando. E olhem que eles são jovens. Provavelmente, talvez ainda pensassem em ter filhos ou algo assim, mas não é assim que soa. Ainda que deixe o leitor impactado pela morte dos dois, afinal, também nos reporta a um elemento natural. Não é uma vida que é ceifada, parece uma vida que se concluiu na realização e que, portanto, já pode ser outra coisa agora. A maneira de mostrar isso é que é interessante. No filme, Kaufman, mais uma vez, teve um desafio imenso. Como mostrar isso? Porque o filme, vocês viram aquelas tomadas que colocamos aqui, como rapidamente nos afeiçoamos muito, e os atores são maravilhosos, ambos, né, o casal de atores, a sintonia entre eles, a química que ambos têm, o entrosamento, a interseção, convida, né, o espectador a entrar e se comover e fazer parte dessa família. Como mostrar, então? Como Kaufman nos mostraria? Ele usa um recurso de roteiro muito, muito bonito, muito tocante, emociona e ao mesmo tempo nos poupa. É, nos poupa por saber que já estamos muito, muito dentro agora da obra dele. O que fez esse final faz do filme, que é notável durante todo o tempo, maravilhoso durante todo o tempo, ter um final não menos tocante, não menos emocionante, que nos deixa ao mesmo tempo comovidos e educadamente nos poupa de ver uma cena dramática qualquer, que aí sim, pela afinidade, pela afetividade que desenvolvemos com eles, coisa que no livro é diferente, aqui não nos pouparia de forma alguma. Vamos então ver essa parte como encerramento da nossa aula de hoje, está bem? Eu já deixei aqui separado para vocês, vou partilhar a tela com vocês para vermos juntos.